uma reunião de 7 horas de duração de todos os ministros, ministras e mais a presidenta da Petrobras, que também participou da reunião. Uma reunião de um rápido balanço do que foram esses 2 anos e da programação do que será entregue esse ano. Então, é uma reunião extraordinária e 2025 definitivamente será um ano das entregas, de ganhar materialidade e de consolidar, eu diria, tudo o que foi feito para que a população tenha a nítida percepção do que foi feito em termos de reconstrução desse país, já que pegamos um país desmontado nas suas políticas públicas, com milhares de obras paralisadas, obras de um valor simbólico muito forte para a população, entre eles, no Minha Casa Minha Vida, obras de educação, de saúde. Nós, em 2 anos, reestruturamos esse país. Todos os indicadores econômicos, de o menor índice de emprego da história, da série histórica, o maior salário médio da série histórica, o maior crescimento de massa salarial, o investimento crescente no terceiro trimestre do ano passado. Nós chegamos a ter 17% de formação bruta de capital de investimento, um crescimento de, em 2024, diferente de 2023, que foi puxado pela agricultura. 2024, o crescimento foi puxado pela indústria, a indústria de base, que é aquela que garante gerações futuras e o crescimento sustentável do PIB e torna o Brasil mais competitivo, puxado pelo investimento, puxado pelo consumo. E, portanto, esse é o ano de consolidar esses 2 anos de trabalho e de reorientar a percepção e a comunicação para que todo esse conjunto de ações fique perceptível por parte da população. Então, uma reunião extremamente positiva, e que agora cada ministro e ministra sairá com sua meta de entrega para 2025. Era isso. Vamos combinar aqui uma quantidade de perguntas aí para a gente poder... Ou não.
7 horas com essa pergunta.
Diga.
O presidente fez uma fala.
Tá cheio de mosquitinho aqui.
A gente entendeu que ele deu uma bronca ali na questão das portarias. E ele falou que deveria passar pela Casa Civil. Vai mudar alguma coisa no fluxo de portaria? Porque no caso do Pix foi instrução normativa. Isso nem sequer passa
pé. Olha, independente de qual é o instrumento, se é a instrução normativa, se é a portaria, se é decreto. É importante, em qualquer medida de governo, em qualquer ministério, que a gente tenha centralidade nas decisões e nos anúncios. Até porque o ministro Sidônio, que está assumindo agora o governo, corretamente diz que é preciso, nesse mundo de alta velocidade da comunicação, que a informação organizada chegue primeiro à população, antes de chegar a mentira, antes de chegar a desinformação. Então, é por isso que qualquer iniciativa nós temos que garantir a centralidade, para que inclusive seja feito um plano de comunicação para todas as ações de governo, independente de qual o ministério. E portanto, isso independe de qual ação formal, se é uma instrução normativa, se é uma portaria, qual é o instrumento. Vai impactar muitas pessoas, então isso tem que ser discutido com a comunicação, ser feito um plano de comunicação e um plano de implementação para ser feito, para que, de novo, esse ano, e nós definitivamente não podemos permitir que a mentira prevaleça a verdade. E é preciso que os fatos e que a verdade chegue mais fácil à população. Então não podemos... Primeiro sai a fofoca, sai a mentira, para depois vir os fatos e a verdade. Então nós precisamos colocar os fatos e a verdade para que a mentira corra atrás da verdade e não o contrário.
Mas vai mudar o fluxo? Vai mudar o fluxo?
Nós vamos buscar, isso não vai necessariamente ter formalização disso, mas nós vamos buscar garantir centralidade nas tomadas de decisões e nos anúncios de qualquer medida governamental.
Presidente, o senhor tinha falado anteriormente de que uma reforma ministerial poderia acontecer até o dia 20 de janeiro. Gostaria de saber se isso foi discutido na reunião e se existe uma nova perspectiva de quando isso pode acontecer.
Não, a entrevista que eu dei, eu vou repetir, eu disse primeiro que o presidente não tinha tomado, basta rever a entrevista, não tinha tomado qualquer decisão sobre reforma ministerial. E que ele estava refletindo se iria fazer ou não a reforma. Se ele fosse fazer, poderia ser eventualmente até a reunião ministerial até o final do mês. Então o presidente não tomou qualquer decisão sobre isso, esse assunto não foi pauta evidente da reunião e o presidente continua refletindo. Ele pode trocar ministro e ministra como qualquer outra função a qualquer momento. Não precisa, não tem, é diferente no futebol que você tem um prazo para contratar. É, jogador de fora tem prazo para contratar, para inscrever no campeonato. Aqui não tem. Aqui o presidente pode substituir a qualquer hora que ele queira. Então, portanto, não tem um prazo nem para iniciar nem para terminar. Ele está refletindo e, portanto, não há previsão nem data de início nem data de fim de uma reforma ministerial.
Mas como assim, pauta evidente? Só pensando na última reunião do ano passado, quando foi o almoço no Alvorada, ele tinha falado, anunciar que iam ter algumas mudanças, obviamente, ele não falou, ó, de ministério, não sei nem, mas já começou. Quando falei que não foi pauta evidente, mas teve sinalizações, ele falou de coisas ou pastas específicas.
Não, quando eu digo é evidente, porque numa reunião ministerial, você, se ele está refletindo, está pensando nessa daquela pasta, o ambiente dele eventualmente concluir a sua reflexão não é na reunião com os ministros, ele fará isso. É reservado.
Um recado. O presidente é um homem que dá recado.
Não, ele não deu nenhum recado hoje, não. O recado é só positivo. É, de se sentir orgulhoso com a dedicação, o trabalho do conjunto dos ministros e que os ministros vão funcionar como orquestra agora, com o maestro afinando a orquestra para que a gente esteja numa nota só, afinando a comunicação e tendo mais presença. A ideia é que os ministros e que o próprio presidente tenha mais contato, fale mais com a imprensa e que nós tenhamos também mais presença nos diversos estados brasileiros.
Ministro, chegou a anunciar a desapropriação de alguns terrenos de reforma agrária no final do ano passado. Reforma agrária foi discutida?
Sim,
aqui,
claro.
Como que isso deve avançar em 2020?
Não, isso, óbvio que está na pauta. O ministro Paulo Teixeira pautou lá um conjunto de ações que estão programadas com desapropriações diárias, que o programa de reforma agrária se intensifica e esse ano nós teremos a consolidação de vários processos que estão em andamento, inclusive também de áreas indígenas que serão consolidadas.
Ministro, o presidente falou claramente que vários ministros representavam os partidos e que ele esperava que essa representação ela se projetasse além do governo. Obviamente, o assunto no Congresso será um ano bastante desafiador sobre esse aspecto. O que o senhor acha que é preciso mudar? O presidente quer que mude o quê?
Não, o que o presidente falou, nós estamos tratando de política. E política, os ministros são agentes políticos, não só agentes administrativos. E, portanto, ele deseja que os ministros dialoguem muito com suas bancadas, com seus partidos, para que isso tudo faz parte do que nós estamos chamando de percepção por parte da população e da disputa política. É evidente que fica claro que a oposição começou os ataques como eles fizeram durante a campanha anterior, ataques com mentiras, com fake news, com notícias falsas, com tentativas de falso terrorismo junto à população. E é preciso que a gente tenha unidade política, articulação política, para poder responder também politicamente. É um conjunto de ações e não só, não é a SECOM que vai resolver isso sozinha. Isso tem um conjunto de articulações políticas e que ele espera que os ministros também consigam fazer.
Ministro, foi dito claramente na reunião, então, pelo Lula ou pelo senhor, por algum ministro, que o governo está perdendo a disputa política pelas narrativas nas redes sociais?
Não se trata de uma questão de Brasil ou desse governo. O mundo inteiro, para quem acompanha a política no mundo, percebe claramente que o patamar de disputa política mudou de qualidade. E mudou para pior, não foi para melhor. As redes digitais, que muitos não gosto de chamar de sociais, chamo de redes digitais, propiciaram essa propagação do ódio, da mentira, da desinformação, da segmentação de informação. Eu repito, eu já disse algumas vezes em entrevista, a mim me assusta muito quando a gente faz pesquisa e a 40% da população responde, quando se pergunta na pesquisa, você se informa por qual veículo? TV, rádio, jornal? E 40% responde exclusivamente por grupo de zap. Então, isso no mundo inteiro está modificando as relações políticas, está modificando a percepção da vida social. O mundo está muito mais conflituoso. O mundo tem várias regiões em conflitos armados, em guerras, com morte de milhares de pessoas. Então, isso tudo é preciso, eu diria, mudar e aperfeiçoar o processo de comunicação e de articulação política. Na Europa é visível isso. Então, o mundo inteiro está refletindo sobre como fazer com que o debate qualitativo volte a preencher o lugar das denúncias e da propagação de ódio que domina, eu diria, muitas dessas redes digitais, não só no Brasil, no mundo inteiro.
Ministro, essa questão...
Gente,
essa
questão...
Vamos lá, vamos finalizar. Senão daqui a pouco vocês vão ter uma imagem de um ministro desmaiando de fome aqui na frente de vocês.
Essa questão do PIX, esse desgaste que aconteceu por causa desse problema de comunicação e dessa campanha que a oposição fez relacionada ao PIX, deixou o ministro Fernando Haddad mais fraco dentro do governo?
De jeito nenhum, ao contrário. Eu diria que a partir dessa reunião, a minha sensação, que estou há 2 anos no governo, participei de várias reuniões, que de todas as reuniões que eu participei, essa pessoalmente foi a que eu mais gostei. Foi a que eu mais senti uma percepção de unidade, de galvanização do conjunto dos ministros a um objetivo, que é o objetivo de firmar, aliás, o esforço de todos os ministros, de todas as pastas. Eu não tenho dúvida, eu iria hoje, mesmo com fome aqui, a qualquer debate, comparar os 2 anos nossos com os 4 anos anteriores ao que o presidente governou. Em todas as áreas, em todas as pastas, em qualquer indicador que seja escolhido, nós estamos muito superior ao que foi feito no período passado. Muito. Se é investimento em rodovias, nós vamos fazer mais do dobro do que foi feito no governo passado. Se é investimento em educação, nós vamos fazer 3 vezes mais do que foi feito no governo passado. Se é investimento em saúde, ou infraestrutura de saúde, quase 5 vezes mais. Então, qualquer área que você queira comparar, nós podemos comparar. Então, isso ficou claro nas diversas apresentações que foram feitas. Agora é preciso fazer esse conjunto de comparações e de informações chegar à população. E, portanto, o ministro Haddad não pode ter saído enfraquecido porque não houve nenhuma medida concreta ou verdadeira. O que se montou, de novo, foi uma notícia facciosa, mentirosa, para tentar aterrorizar a população. Então, o governo já deixou claro em nota, já deixou claro nas suas medidas. O PIX segue forte, ele é mais do que um meio de pagamento hoje, ele estrutura as relações dentro da sociedade, as pessoas transferem dinheiro para mãe, para pai, para irmão, para algum vizinho, algum amigo comprar alguma coisa para ele. Quando alguém quer fazer um bolão para jogar na loto, alguém coleta o dinheiro e transfere para a conta dessa pessoa para pagar em PIX. Quando alguém vai fazer um encontro de amigos para fazer um churrasco no final de semana, passa para a conta de alguém que fica responsável por comprar cerveja, por comprar carne. Então, mais do que um meio de pagamento, é um meio de integrar hoje a sociedade. Ele se capilarizou tanto. Então, o governo já afirmou que, em hipótese nenhuma, foi pensado em qualquer momento se tributar ou taxar PIX, e muito menos que ele fosse comparável à recepção de renda para ser tributado. Se em momento nenhum foi cogitado, então não há porque ele, ao contrário, eu diria que às vezes um episódio como esse acende na cabeça de todos nós a importância de mais do que nunca estar todo mundo afinado na orquestra. Então eu diria que saiu mais forte todo mundo, o ministro Haddad saiu mais forte, e eu, de todas as reuniões que participei, foi que eu pessoalmente mais gostei pelo grau de unidade e grau de afinamento dos ministros do governo. Então, agora, como a gente às vezes gosta de dizer, chegou a hora da onça beber água, chegou a hora, mais do que nunca, de mostrar o esforço e o trabalho. E eu gosto muito de uma frase, eu vou encerrar a coletiva dizendo isso. O senador Otto Alencar da Bahia, eu adotei uma frase que ele usa muito. Nada, absolutamente nada, supera o trabalho. E aqui essa máxima vale. O trabalho não será vencido pela mentira, pela preguiça, nem por aqueles que nunca fizeram nada, nem por seus estados e nem pelo seu país, que apenas fica com o aparelhinho na mão, querendo lacrar e ganhar compartilhamentos ou seguidores. Então, o que o povo, ao fim e ao cabo, quer é ver gente trabalhando e melhorando a vida das pessoas. E eu acredito fortemente que nada supera o trabalho. E por isso o governo vai mostrar, em 2025, o fruto do trabalho, da dedicação de 12 horas, de 14 horas por dia, de ministros, técnicos e servidores que estão dia e noite ajudando a reconstruir esse país que foi destruído durante 4 anos. Okay. Que Deus nos abençoe.
Só um pouquinho de gastos da economia, só para fechar.
O quê?
Como é que vai ser o ano na questão do
gente,
é a perspectiva de um
novo. Nós vamos. Isso não tem mudança, gente. Nós vamos manter, como eu tenho dito. O compromisso fiscal não é do ministro A, do ministro B. O compromisso fiscal é do presidente da República, do governo. Nós bloqueamos o ano passado de investimento 20 bilhões de reais. Muitos artigos, muitas notas colocavam em dúvida se o governo iria ser determinado, ia fazer corte mesmo no PAC, no investimento, para garantir. Eu não estou falando de previsão, eu estou falando de fatos. Nós cortamos 20 bi para cumprir o arcabouço fiscal. O que for necessário fazer em qualquer momento para se garantir o equilíbrio das contas públicas e o arcabouço fiscal será feito. Então não terá anúncio antecipado, não tem estudo em andamento, mas eu quero reafirmar, tudo que precisar ser feito para cumprir o equilíbrio fiscal será feito. A qualquer tempo, a qualquer mês, que se mostre necessário, as medidas podem ser aperfeiçoadas. Nessa reunião não foi tratada disso, mas a qualquer momento, se a realidade assim se mostrar, os ajustes necessários serão feitos. O que a realidade vai mostrando é que o dólar vai caindo, infelizmente ele não cai na mesma velocidade que ele subiu, mas eu acredito que com o passar dos dias da posse do novo presidente dos Estados Unidos e os números robustos da economia brasileira vão fazendo o dólar voltar ao patamar, eu diria que tenha reflexo na vida real da economia, porque o patamar que está não corresponde à vida real e aos números reais da economia brasileira. Um abraço, que Deus nos abençoe.
Obrigado. Tchau. Obrigado.